Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de toda, a M930. Então, sintoniza aí que está começando mais um programa toda sexta-feira, às 13 horas. Estamos ao vivo, então, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e também pela Causa Operária TV. Você pode acessar lá na Causa Operária TV o nosso programa aqui que está começando nesse momento, programa Causa Operária, nosso programa de número 131, hoje, que é dia 2 de agosto de 2024, semana turbulenta. Aí a gente vai comentar para vocês toda a questão política que aconteceu nessa semana, né? Muita coisa mesmo. Mas a gente gostaria, antes de tudo, pedir para que os companheiros aí compartilhem o nosso programa, dê o like, manda seu comentário aí, manda um live pix, manda alguma coisa aí para a gente comentar aqui, conversar, perguntas também, se os companheiros tiverem perguntas, fiquem à vontade. Esse programa também está ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, tá? Também está no YouTube da Rádio Cultura de Curitiba. Então não perca, já pegue o programa aí, já manda nos grupos da família, dos amigos, de todo mundo aí, e diga que tem aqui militantes do Partido da Causa Operária falando sobre política nacional e internacional. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de começar o programa aqui hoje falando de uma coisa extremamente importante que acabou de acontecer, tá? Exclusivíssimo aqui para vocês, não é exclusivo, tô brincando, mas acabou de acontecer aí, que é a judoca Bia Souza, que acabou de ganhar aí a primeira medalha de ouro do Brasil aqui, né, pro Brasil, em cima, inclusive, de uma israelense. Aí é onde tá o néctar, né, a cereja do bolo dessa grande vitória da judoca brasileira de 26 anos, né, que bateu aí a Haz Herskel, né, de Israel, hoje, né, no dia de hoje, né, na categoria aí acima dos 78 quilos nos Jogos das Olimpíadas de Paris. Isso aí é extremamente importante, acho que o Brasil inteiro nesse momento estava torcendo aí pela judoca brasileira, que teve aí, eu assisti a primeira luta, não consegui assistir a segunda, mas eu vi a primeira luta dela aí, foi vitória, na sequência aí ela já foi para a disputa do ouro e levou também agora, tô sabendo aqui, que ela acaba de levar o ouro pelo judô brasileiro, a judoca então Bia Souza. Nós estamos aí, nossos parabéns, e tamo junto aí na luta por mais medalhas para o povo brasileiro. Essa tem um sabor um pouco mais agradável, né? Porque é contra aí o Estado sionista de Israel. Então isso é muito importante, deixo registrado aqui para vocês, então. E também gostaria de registrar aqui em entrevista aí para a TV Globo. Ela disse o seguinte: é bem emocionante, né? Me comoveu até a fala dela, que é o seguinte: eu consegui, deu certo, mãe. Foi pela avó. É por ela, mãe. Eu amo vocês mais do que tudo. Então tá aí as primeiras palavras aí da judoca campeã da categoria acima de 78 quilos. Bom, companheiros, é isso. Nós temos bastante coisas que vão acontecer aqui também durante essa semana, dentro do Partido da Causa Operária, que está chamando aí um ato, né? Amanhã, então, nós vamos ter atos aí em defesa, né, da Venezuela, né, e contra aí o assassinato de Ismael Haniyeh. Acho que acredito que todo mundo já esteja sabendo que uma das lideranças aí do Hamas foi assassinada pelo Estado sionista de Israel, né? Então a gente não temos provas ainda de quem exatamente matou, mas a gente sabe de quem era o interesse maior aí em assassinar essa pessoa aí que está sendo homenageada em vários locais. Inclusive o governo brasileiro soltou nota aí, né, contra esse crime aí que foi cometido, inclusive afetando aí a soberania do Estado, né, soberano, que é o Estado do Irã. Né, esse Ismael Haniyeh, que estaria lá convidado pelo Irã, né, e teria sido assassinado lá dentro do país. O país prometeu retaliação. A crise aí entre Israel e os países da resistência do Oriente Médio tende a se agravar, né, tem crescido rapidamente, e nessa situação aqui a situação fica ainda mais grave. Então os companheiros aí do Partido da Causa Operária não perderam tempo, aí já estão convocando o ato. Acho que se a produção tiver, o último card que eu mandei para a produção, tá ali, se a gente puder colocar na tela aí para o pessoal ver, mas é o ato que acontece, então, amanhã às 17 horas, atendendo o chamado feito pelo Partido Revolucionário Palestino, do Hamas, né, que vai ser realizado, voltando aqui só para contextualizar, esse é um ato que tem um ato internacional que está sendo chamado aí pelo Hamas, né? E o ato nosso vai acontecer então às 17 horas no Centro Cultural Benjamin Perret em Curitiba. Esse aí, maravilha, a produção está ali com o card, né? Ato em solidariedade à Venezuela e em memória a Ismael Ranié, sábado 3/8, às 17 horas, no CCBP em São Paulo, na rua Conselheiro Crispiniano, 73, abaixo o golpe na Venezuela. Dá uma subidinha para nós, produção. Glória aos mártires. E Ismael Ranié vive na Revolução Palestina, em memória de Ismael Ranié e em solidariedade à Venezuela. Então, não perca amanhã, a partir das 16 horas. Eu volto a falar no final do programa para lembrar vocês e deixar certo aí para que todo mundo participe desse grande ato convocado aí pelo Partido da Causa Operária, né? Extremamente importante. Mas, além de tudo, eu gostaria que os companheiros também acessassem aí nosso Diário da Causa Operária, que está trazendo informações para vocês sobre tudo que está acontecendo na política nacional e internacional, no Brasil e no mundo, né? Em relação a tudo que está acontecendo, que é muita coisa, como eu disse para vocês. Não sei se vocês se lembram, alguns dias atrás a gente teve até um atentado aí contra o presidente norte-americano, o ex-presidente norte-americano, Donald Trump, e é uma coisa, inclusive, que até ficou para trás, né? Diante da velocidade dos acontecimentos aí, a gente nem está comentando mais, a imprensa, né, de uma forma geral, nem comenta mais a tentativa de assassinato do candidato à presidência da República dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Teve várias informações em relação a isso, enfim, né? A gente viu até o comandante Robson Farinazzo, durante a análise internacional de segunda-feira, que vai ao ar também pelo canal do Diário da Causa Operária na CLTV, o comentário dele bastante importante, que, segundo ele, teria ali sido orquestrada aí a retirada do candidato Biden, tá? Da candidatura, né? Da candidatura dele para a presidência dos Estados Unidos, uma forma até meio golpista interna do Partido Democrata, inclusive até com participação direta aí de o presidente Barack Obama, tá? Então tem tudo isso daí. Eu acho que é importante vocês assistirem lá depois a análise internacional para vocês saberem exatamente do que se trata e o que estava comentando o comandante Robson Farinazzo em relação a esse golpe interno, né, que teria aí retirado a candidatura de Biden e colocado a sua vice-presidente Kamala Harris, né? Então, a gente também viu essa semana um show de horrores da esquerda em relação tanto a essa candidatura de uma mulher negra, né, como vem os identitários falando, mas a gente sabe que se trata claramente de uma verdadeira sionista, né? Essa daí que defende o massacre de 40 mil pessoas. Segundo outras informações, seriam mais de 180 mil pessoas já assassinadas na faixa de Gaza, né? Israelenses ou palestinos assassinados aí pelo Estado fictício de Israel, com apoio claro do imperialismo, né? E a Kamala Harris não fica atrás de tudo isso. Ela também, que é uma sionista, defensora do Estado genocida, o Estado criminoso de Israel, né? Que fez mais uma vítima, uma vítima extremamente importante, né? Que foi aí Ismael Ranié, né? Que representa toda a luta do povo oprimido, toda a luta aí da população palestina, né, nesse momento. Mas a gente tem informações também que isso mostra claramente o desespero do imperialismo, né, uma loucura, porque nós estamos falando aqui de uma pessoa que não é uma pessoa radical, não é uma pessoa que andava armada, muito pelo contrário, era uma pessoa moderada que estaria aí com interesses na paz, né, no cessar-fogo. Era um mediador, ele era uma pessoa aí que fazia negociações aí para que acabasse com a situação na faixa de Gaza, né? Enfim, colocando um ponto final nessa situação no dilúvio de Al-Aqsa, que já hoje temos na conta em 300 dias, né? 300 dias, e a vitória palestina se aproxima e o fim de Israel também, né? Então, isso não ganha, não representa nenhum ganho político. Na verdade, muito pelo contrário, mostra o desespero, né, do sionismo, o desespero do imperialismo, o desespero aí desses soldados que estão, alguns até estão ficando malucos, né, diante de todo o crime que está sendo orquestrado contra a população palestina, né. A gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso, né, e também a gente vai falar, como não poderia deixar de ser, né, sobre as eleições venezuelanas, onde o companheiro Nicolás Maduro saiu vitorioso no último domingo, né? O resultado das eleições saíram tarde da noite, já era em torno de meia-noite, uma hora, para quem estava acompanhando, para quem estava querendo saber, já era tarde, quando mais ou menos a gente tinha uma previsão de que Maduro teria sido reeleito presidente venezuelano. A partir daí, a gente está assistindo aí o desenrolar de todo um golpe, né? Toda uma tentativa de golpe orquestrada por ninguém menos, ninguém mais do que o imperialismo. A gente vai comentar para vocês também o que falou aí o Anthony Blinken, né? O secretário de Estado norte-americano, falando sobre essa questão na Venezuela, e eles tendem a não aceitar aí o resultado, né? Já chegaram até a declarar alguns absurdos, né? Como de que não reconhecem aí a vitória da Venezuela e que estariam aí colocando, talvez eles coloquem mais uma vez o maluco, né? Como eu já disse para vocês, toda vez que eu me lembro dessa situação do Guaidó, eu dou risada porque é muito absurdo, né? Mas aparentemente eles estão tentando fazer a mesma coisa aqui com o tal de esqueci o nome dele agora, Edmundo, não? Deixa eu ver aqui, acho que é Edmundo mesmo, né? O Tirra, né? O Ritia, né? É esse mesmo. Então, esse é o capacho do imperialismo, né? O tio Zé, como tá sendo colocado aí nas redes sociais, para quem não sabe, o tio Zé é aquele senhor, né? Onde uma mulher tenta fazer ele assinar alguns papéis no banco, para informações de que ele estaria morto ou estaria muito ruim de saúde. Aqui nós temos o tio Zé venezuelano, que está sendo aí carregado pelos braços aí pela Maria Corina Machado, né? Maria Corina Machado, que é aí a golpista opositora ao governo venezuelano, que tem fortes laços aí com a CIA, com essas ONGs do imperialismo, o SAID, né? NED, enfim, todas essas coisas aí ligadas ao imperialismo para desestabilizar governos aí nacionalistas, está por trás aí essas ONGs, né? E essa Maria Corina Machado seria mais uma delas. Tem uma foto bastante significativa dela pegando na mão do Bush, né, em um período anterior, aí ela cumprimentando aí o Bush, presidente norte-americano. Então ela já vem fazendo todo um trabalho há bastante tempo na Venezuela, de uma tentativa golpista aí de atacar o governo nacionalista, né? Mais uma vez, não que a gente esperava que fosse diferente, né? Não que a gente esperava que fosse diferente a situação na Venezuela, de contestação de eleições, todo esse blá 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 que a gente já conhece, né? A gente já está cansado de ver. Mas dessa vez aí parece que o imperialismo subiu nos cascos, né? Devido ao desespero, a gente pode ver aí que eles foram ainda mais longe com essa situação e estão tentando, de uma forma cada vez mais radical, né, tentar desestabilizar o governo, né? A gente viu aí as denúncias feitas pelo próprio Nicolás Maduro, né, falando aí de pessoas que não são pessoas da Venezuela diretamente. Tem algumas, claro, que são da Venezuela, mas pessoas aí que foram extraditadas dos Estados Unidos, né? Diz o Maduro, segundo Maduro, entre aspas, houve um aumento aí de pessoas que estavam sendo colocadas para fora dos Estados Unidos de volta na Venezuela, né? Venezuelanos que estavam nos Estados Unidos estariam sendo colocados de volta na Venezuela, né? Há um fluxo muito maior do que o comum, segundo Maduro, aconteceu nos últimos dias próximos aí à eleição, ao próximo dia 28 de julho, que aconteceu as eleições na Venezuela, o último domingo. Então, o Maduro denuncia, né, esse fluxo maior aí de pessoas voltando dos Estados Unidos para a Venezuela, né? E segundo o Maduro também, esse pessoal todo aí que está sendo pago, estaria sendo pago pelo governo norte-americano, por empresas privadas, enfim, todos aqueles que têm interesse no golpe de Estado na Venezuela, tem interesse no petróleo venezuelano, nas riquezas venezuelanas, estariam por trás aí pagando cerca de $150 para essas pessoas que estariam montando aí as garimbas, né, fazendo aí, colocando fogo em sedes de partidos políticos, hospitais, escolas, enfim, depredando pontos de ônibus. A gente viu bem a situação, deu para acompanhar, né? Peço para os companheiros que, quando vocês verem aí que o Maduro estiver falando em algum lugar, acompanhem, porque ele passa todos os fatos, inclusive com imagens, né? Ele vai pegando as imagens, vai colocando os vídeos e a gente vai ali vendo o que realmente está acontecendo, e ele vai explicando o que significa aquilo ali e como está sendo organizado, então, esse movimento golpista, que, segundo ele, também já está sob controle, né? Ontem a gente viu alguns vídeos aí circulando de pessoas andando pelo centro de Caracas e em outras cidades também venezuelanas, afirmando aí que não há mais nenhum sinal de distúrbio ou caos, né? A gente espera que assim seja. Também vimos aí a grande ofensiva de Elon Musk, né? Que inclusive o Maduro chamou ele para... Maduro, que é um atleta, foi um atleta boxeador, não sei se ele ainda é, né? Mas ele ainda diz, ele disse aí que esse pessoal não aguenta um round com ele, né? Na luta, né? Então teve todo esse imbróglio também entre essa e Elon Musk, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de vezes aí desse cidadão publicando nas suas redes sociais, no X, por exemplo, que é particularmente sua, né? Falando mal das eleições venezuelanas, inclusive até com falsas afirmações. Né? Mas aí não entra aqui a questão das fake news. As fake news, elas só servem aí para pegar os oprimidos, a população pobre de todos os países. Já o Elon Musk não vai sofrer com isso, a gente tem certeza disso, né? Mas enfim, gostaria então que os companheiros acessassem o nosso diário da Causa Operária, que está como capa hoje: Palestina, 300 dias do dilúvio que destruiu Israel, tá bom? Então entrem lá para vocês acompanharem. Né, nós temos também o editorial de hoje, que é desagradando a todos, né, o editorial relacionado aí ao governo brasileiro. Concessões do governo aos capitalistas causa frustração na base, mas também não garante a sua governabilidade. Tá bom? Então esse é o editorial do nosso Diário da Causa Operária. Gostaria que todos os companheiros acessassem, divulgassem, passassem adiante aí uma imprensa independente e realmente revolucionária, porque a gente está vendo aí, dentro da esquerda brasileira, que partidos revolucionários que realmente defendem a luta antiimperialista, né, que defendem aí o povo palestino, é o Partido da Causa Operária, é o Diário da Causa Operária. E a gente vê aí partidos como PSTU, enfim, PSOL, contestando aí as eleições venezuelanas, né, fazendo coro com a política golpista norte-americana contra Nicolás Maduro, né? Então é isso que a gente tem que estar atento, é isso que a gente tem que estar prestar atenção, que quem são esses partidos de esquerda e por que eles estão fazendo esse drama, né? Esse drama não, digamos assim, porque eles estão fazendo aumentando todas essas calúnias, né? Fazendo coro com o imperialismo aí contra a Venezuela, por trás do que está isso? Não é a primeira vez que o PSTU vem aí com a cara de pau deslavada defender aí posições do governo norte-americano, né? Inclusive aqui, a CIA declara, uma das manchetes do nosso diário, a CIA declara que não irá aceitar a vitória de Maduro. Então, do lado aqui da CIA, a gente pode colocar aí o PSTU, que também está fazendo a campanha aí, né? Não sei se eles vão vir agora com a campanha do Fora Todos, como eles fizeram contra a Dilma, né? Mas está aí, provavelmente nós teremos aí mais uma campanha desses aí, que já defenderam, inclusive, a Ucrânia. Né? Esses caras, eles mandaram walkie-talkies lá para a Ucrânia, que os walkie-talkies de brinquedo, eles mandaram lá para a Ucrânia. Segundo eles, a Ucrânia estaria precisando na guerra contra o que eles chamam de imperialismo russo. É um absurdo. Mas enfim, está aí a posição do PSTU e de outros setores da esquerda também, que a gente viu aí, né? Também tivemos aí posições de direita. A direita, a gente sabe claramente que ela ia fazer isso, né? Luciano Huck saiu aí questionando as eleições, né? A esquerda limpinha e cheirosa também, que é outro setor aí também, fez questão, né, de contestar as eleições, que é o presidente chileno Gabriel Boric. Né? Esse daí, automaticamente, assim que as eleições acabaram, foi o primeiro aí a já chegar com o pé no peito aí, já falando que as eleições foram fraudadas. Veja bem, ele que é outro queridinho do governo imperialista e do governo norte-americano, né? Esse daí que teve presente na sua vitória eleitoral no Chile em 2022, ninguém menos, ninguém mais que o Guilherme Boulos esteve lá presente junto para acompanhar as eleições chilenas, e agora aí se mostra que a carapuça vai caindo cada vez mais. A gente já sabia de quem se tratava, o pessoal nunca se enganou com isso.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.